Estamos de volta com o Dr. Rodrigo Nicásio, clínico e cardiologista, diretor técnico do SAMU Regional. Estamos falando dessa semana que foi realmente uma semana muito triste e, claro, agora nesse bloco a gente vai falar também do que podemos esperar para as próximas semanas, e as notícias não são as melhores. Mas esta semana, muitas vítimas, e a gente relatou, acompanhou também, doutor, a movimentação nos hospitais públicos, hospitais particulares, todas as manhãs com a nossa equipe, fazendo um giro, trazendo as informações. O senhor, inclusive, participou também, sempre pela manhã, descrevendo a situação, os trabalhos do SAMU, emergência, urgência, toda aquela correria. E nós tivemos, entre os inúmeros óbitos, a morte do Dom Mauro, arcebispo de Cascavel, 66 anos.
É uma situação que nós acompanhamos em tempo real, né, Roberto, até pela publicidade dada pela própria arquidiocese, com os boletins diários, com as informações provenientes da equipe médica que o assistiu, que se esforçou, que tomou todos os cuidados para garantir a vida do arcebispo. Mas a gente viu exatamente o dia a dia da doença grave, o dia a dia da Covid-19 grave, em que o paciente apresenta sintomas, apresenta uma falta de ar, que ele fica desconfortável, procura o atendimento hospitalar, fica internado, recebe oxigênio em quantidades crescentes, às vezes por um catéter nasal, progride para uma máscara, progride para uma ventilação não invasiva, até que o paciente é entubado, porque literalmente ele não consegue mais respirar sozinho. É travada uma verdadeira luta com antibióticos, com corticoide, com medidas, como foi até descrito, de colocar o paciente de barriga para baixo. Isso é um procedimento muito complexo, muito delicado. Existem até vídeos rodando as redes sociais que mostram a complexidade do que, como é difícil virar um paciente que está entubado, está com uma sonda para alimentação no nariz, uma sonda para poder urinar. E tudo isso tem que ser movimentado sem nada sair do lugar. Essa manobra o Dom Mauro recebeu, a gente acompanhou isso pelas informações, mas infelizmente, mesmo com todo o cuidado, com todo o tratamento, com toda a prevenção local que foi feita, ele evoluiu de forma desfavorável, né? Com uma nova infecção, evoluindo com insuficiência renal aguda, necessidade de hemodiálise, e aí um quadro provavelmente de choque progressivo, irreversível, que culminou na noite da última quinta-feira com a perda do arcebispo. As pessoas, independente da religião, admiravam Dom Mauro, acompanharam o seu sofrimento e sua agonia, e aqueles que não acreditam, tem aí um exemplo muito perto de nós, absolutamente com informação exposta na imprensa, de como a doença se manifesta, né, de como a doença evolui. Foi um pouco menos de 30 dias de internamento, e mostra a gravidade e a complexidade, né? Que eu já disse algumas vezes, a Covid-19 é a doença mais grave que os meus colegas intensivistas já cuidaram, já trataram. É muito complexa, é multissistêmica, são múltiplos problemas a serem controlados e administrados, e que, infelizmente, às vezes 40, 45% dos pacientes têm esse desfecho muito triste.
E o que a gente observa também, eu gostaria que o senhor comentasse, por exemplo, a gente fala das complicações, geralmente está lá a manchete, morreu devido a complicações, quer dizer, até não se usa muito morreu por causa da Covid, morreu por causa das complicações, quer dizer, a Covid ela leva a um estrago tão grande que a pessoa morre, ela morre porque o rim para de funcionar, porque teve um AVC, uma parada respiratória, é isso, doutor?
É exatamente isso, é uma doença viral que manifesta-se principalmente com acometimento pulmonar grave, mas há um componente também de doença vascular. Então, o paciente tem tido infarto durante a Covid, tem tido AVC durante a Covid, tem tido isquemia do intestino durante a Covid, doença renal associada à própria infecção. E muitas vezes, né, o próprio ambiente de terapia intensiva, o paciente entubado, com acesso venoso profundo, fica, sim, exposto a bactérias oportunistas, né, a infecções hospitalares. Isso existe em qualquer cenário de terapia intensiva, no mundo, em qualquer cidade, em qualquer hospital. E essas infecções também podem contribuir para o desfecho óbito desses pacientes. Por isso que a melhor escolha é não se contaminar sempre.
E a pessoa, a gente fala muito de comorbidades também, não é, doutor? Pessoas mais velhas, havia todo esse direcionamento. Depois a gente viu pessoas mais jovens. Como que a gente pode escrever, inclusive voltando a falar um pouco sobre essa variante, que ela é mais agressiva, muitas pessoas jovens morrendo e até mesmo crianças, a gente tem registro.
Isso também foi uma outra mudança nas estatísticas da doença. A gente tinha muito o paciente idoso, muito o paciente portador de doenças crônicas, as famosas comorbidades, como estando mais na liderança, digamos assim, dos óbitos. Hoje esse padrão está dando uma mudada. Os números da Secretaria Estadual de Saúde mostram que os idosos ainda são o principal grupo acometido. Tá? Ainda é, mas percentualmente ele está caindo. Hoje são 76% dos mortos são pacientes de terceira idade, seguidos por doença cardiovascular crônica, as mais diversas, o diabetes mellitus, que é muito prevalente na nossa população, mas aqui a gente tem uma mudança importante. A obesidade, ela passou a figurar como a quarta doença associada aos mortos pela Covid-19. A obesidade era o sétimo colocado. Uhum. A obesidade ultrapassou a doença neurológica crônica, ultrapassou a pneumopatia crônica, ultrapassou a doença renal crônica. Mas quem são os obesos que estão morrendo, Roberto? São os jovens. Então, o perfil físico de sobrepeso do paciente jovem, menor que 50 anos, está sendo altamente prevalente nesse novo desenho da mortalidade do vírus nas últimas semanas. Se a gente continuar nesse ritmo, nós podemos ter, de repente, a obesidade chegando mais próximo do paciente diabético. Ainda tem uma diferença estatística considerável, mas isso é uma mudança. As pessoas que têm um sobrepeso, estão expostas, são mais jovens, hoje estão numa situação de risco maior do que estavam há 3-4 meses atrás.
Então, de repente, um jovem, nós tivemos casos de 20, 21 anos, 25 anos, pessoas perderam a vida. Quer dizer, a pessoa está um pouquinho acima do peso, então, teoricamente, ele está saudável, até pela idade, 20, 20 e poucos anos, ele corre risco de perder a vida.
Corre. A obesidade se tornou um fator de risco extremamente preocupante dos jovens, e já está se separando, estatisticamente, o estudo da Covid nos pacientes menores de 50 anos. Qual é a prevalência de doença associada? Por que eles estão morrendo? Quais são as situações correlatas existentes a esse perfil populacional? Semana que vem já deve sair algum levantamento, porque é uma pandemia dentro da pandemia o que está acontecendo nessa mudança de perfil, que, como você muito bem colocou, tem atingido crianças. A taxa de ocupação hospitalar de enfermaria e UTI pediátrica COVID é disparada maior de toda a pandemia, já não há leito em muitos locais, também para crianças, que aguardam na fila uma oportunidade de transferência para unidades pediátricas COVID também.
Uma dúvida ao longo dessa semana de um ouvinte, doutor, diz respeito ao tipo sanguíneo, gostaria que o senhor comentasse, isso também interfere?
Não interfere, isso é uma notícia que já se propaga desde a pandemia, desde o começo da pandemia, de vez em quando esse assunto volta. Não existe prevalência maior sobre nenhum tipo de sanguíneo. Eu até li a notícia que o paciente com A positivo teria COVID mais grave do que o A negativo, por exemplo, mas isso não tem relação epidemiológica comprovada nenhuma.
Um assunto que eu gostaria de tratar com o senhor também diz respeito ao tratamento precoce, tratamento preventivo. Como que o senhor vê o debate em torno desse assunto?
Esse debate ele começou meio que politizado, né? Já no começo da pandemia, quando o governo federal defendeu o uso de uma determinada droga. A ciência mostrou que não existe uma efetividade garantida de que usar a droga A, B ou C na prevenção da doença, ela não vai ter uma evolução desfavorável. A gente tem visto pacientes que tomaram tudo e evoluíram mal também. O próprio laboratório produtor de um dos medicamentos afirmou que ela não tinha nenhum efeito sobre o vírus. Para pensar ter algum tipo de efeito, ela tinha que ser uma dose muito alta, muito tóxica, que causaria inclusive hepatite fulminante e poderia até matar o paciente pelo uso exagerado da medicação. Mas a gente ainda tem essa disputa, o Conselho Federal de Medicina autoriza o uso, isso é uma decisão muito individual do próprio médico em conversa com o seu paciente, mas o tema ainda ficou muito politizado. E o fato é que, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de pesquisa clínica, ensaio randomizado, que é o padrão ouro da pesquisa no mundo, né, a gente não encontrou ainda nenhuma evidência do resultado positivo dessas medicações.
E as pessoas que falam em alho, vitamina, pegar sol, né, vitamina C, vitamina D, limão, isso pode ajudar de alguma forma ou não, doutor?
Isso ajuda o cidadão a ter uma boa saúde, né, se expor ao sol na hora e na quantidade correta, se alimentar adequadamente, ter uma dieta rica em nutrientes, em vitaminas, em elementos, como o zinco. Fala-se muito no zinco. O zinco é importante no próprio metabolismo do paciente. Então, a gente precisa sempre ter níveis adequados desses oligoelementos disponíveis na nossa própria alimentação. Também não está garantida que a reposição como prevenção vai evitar a contaminação ou a evolução desfavorável. A gente vê muita gente acreditar nisso, propagar isso, mas a gente, do ponto de vista de estudo, de ciência, não tem evidência. Mal é aquela história. Mal não vai fazer, desde que não seja consumido em excesso.
Muita gente falava também no início, e ainda comenta, sobre realmente estar com o sistema imunológico fortalecido. Isso vale para todas as situações, não é, doutora? É sempre bom. O lado emocional também, né? Algumas pessoas comentam o seguinte: aquele que tem muito medo pode contrair a Covid. Quem não tem tanto medo assim dificulta um pouco mais. Isso tudo não serve.
Não funciona,
não,
né?
Funciona.
Não funciona. A grande recomendação geral, para independente de qualquer coisa, é que as pessoas estejam bem alimentadas, bem hidratadas, que tenham uma boa qualidade de vida, que tenham um bom sono, que se protejam sobretudo, né? Porque nós chegamos a ver professores de educação física, professores de crossfit, atletas de alto rendimento, pessoas absolutamente saudáveis, até padecerem com a doença. Ela encontrou naquele organismo uma oportunidade e com evolução desfavorável. A matemática é a proteção. A matemática e o cuidado é estar bem cuidado, bem alimentado, bem do ponto de vista imunológico, independente de se pensar no Covid, até porque isso nos protege de outras doenças, de outros vírus, de outras infecções também.
E voltando a falar sobre as vacinas, a gente vê ainda algumas dúvidas, pessoas que entendem que de repente a vacina não seria tão eficiente assim. O senhor já tem também uma leitura dos países que foram vacinados ou que têm um índice de vacinação maior. Nós temos países também que tomaram a decisão de vacinar os trabalhadores, vacinarem os jovens, quer dizer, fizeram o caminho ao inverso. Qual é a avaliação que o senhor tem de tudo isso?
É a análise de que ninguém sabe direito o que fazer. A gente vê orientações diversas nos próprios países, da própria Organização Mundial de Saúde, que ora fala uma coisa, de repente vê que não era exatamente aquilo ali. Vemos algumas diferenças na metodologia da vacinação das populações, como Israel, que seguiu um caminho completamente diferente do resto do mundo. Eles não estão vacinando os idosos, eles estão vacinando os jovens, adolescentes, escolares e trabalhadores, que teoricamente são as pessoas que mais circulam e que levam a doença para dentro de casa, e tem tido uns resultados bem interessantes. A gente precisa olhar. Aquilo é um modelo. Foi um piloto que o Ministério da Saúde de lá resolveu adotar e aparenta estar num bom caminho. Será que daqui a algum tempo vai se mudar a orientação, de se mudar o plano de vacinação? O Brasil tem um plano muito consistente, muito sólido, alinhado com a maior parte absoluta dos países do mundo inteiro, mas temos ainda uma dificuldade na velocidade da vacinação. Eu acho que, de novo, a politização do tema em um determinado momento da pandemia se mostra agora o efeito, né? Demorou. Nós temos ainda uma produção de vacinas incipiente. A compra dificultada, os prefeitos estão buscando alternativas, caminharam essa semana em alguns avanços, mas a gente também precisa cuidar, porque a melhor vacina em mais uma situação é a prevenção. A gente está indo, Cascavel está liderando o estado do Paraná em percentual de pessoas vacinadas, um grandíssimo trabalho. Começou com o secretário Tiago e continua com o secretário Miroslau, e que a gente acredita que isso vai trazer algum reflexo positivo quando esses lotes maiores que são prometidos ainda para o mês de março começarem a chegar nas cidades e a gente começar a entrar numa faixa etária de vacinação que alcança a população ativa aí acima dos 50 anos. Então acredito que a gente também vai ter uma contribuição epidemiológica nesse novo momento, em mais algumas semanas.
E a mensagem para as pessoas que estão na faixa etária
procurem a vacinação, procurem o centro, estejam atentas à divulgação da faixa etária de cada dia. Então, de repente, Cascavel pode ter um cronograma um pouquinho diferente de Corbélia ou de Santa Teresa do Oeste, que são cidades vizinhas. Siga a orientação da sua prefeitura, siga a orientação da sua Secretaria de Saúde. Quando chegar a sua vez, se organize. Foi montada toda uma logística de drive-thru, seguro, ninguém desce do carro, todo mundo com máscara, com isolamento. A vacinação é feita, os profissionais foram treinados para isso, foi até ampliado o espaço para agilizar filas, né? A gente chegou a ver filas essa semana bem complexas, bem extensas, numa prova de que as pessoas querem se vacinar, de que as pessoas acreditam no processo de vacinação. E não há dúvida que após esse grupo de idosos receber a segunda dose, que vai ser em algumas semanas, a gente também vai ter os protegidos e frequentando menos as unidades de saúde, as UPAs e os hospitais.
Para a gente fechar, doutor, foram duas semanas dramáticas. O que podemos esperar em relação às próximas semanas?
Eu acredito que ainda teremos umas duas ou três semanas bem difíceis, muito parecidas com essas duas últimas, ainda com UPAs muito cheias, com alta demanda sobre o serviço de saúde, com a taxa de ocupação hospitalar na cidade, na região e na macro-região muito próxima aos 100%, mesmo com esses leitos novos disponibilizados aí pelo Hospital Universitário, e que a gente vai ter que trabalhar muito duro, Roberto, no esclarecimento, no convencimento de quem ainda não acredita no momento que a gente está passando, com uma sobrecarga de empenho, dedicação e desprendimento dos meus colegas profissionais da área da saúde. Mais do que nunca, a gente precisa continuar de pé para atender as pessoas da melhor forma possível, com a melhor dignidade e humanidade possível, mesmo a gente sabendo que o sistema está em colapso e que o momento é difícil, com alta demanda, com todo mundo cansado, mas a gente espera, sim, com muita união, muito trabalho, superar esse momento, sim, que não tem precedente na história.
Doutor Rodrigo, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tenhamos todos, dentro do possível, um bom sábado, em casa, sem aglomeração, sempre se cuidando individual e coletivamente.
Conversamos com o médico Rodrigo Nicásio, clínico e cardiologista, diretor técnico do SAMU Regional. Atualizando as informações, falando dessas últimas semanas e, sobretudo, dessa última semana, e também nessa luta, esse enfrentamento à Covid-19.